Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Plataforma Revolução da Estratégia, de Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne e Sangeet Paul Choudhary. É um livro de negócios e running ninja digital que explica por que o modelo de plataforma se tornou central na economia contemporânea. Em vez de tratar empresas como cadeias lineares de produção, a obra mostra como plataformas conectam diferentes grupos de usuários para criar, trocar e capturar valor em ecossistemas digitais. O foco do livro é oferecer uma estrutura prática para entender como surgem negócios como Google, Amazon, Uber e Airbnb, e por que eles desafiam empresas tradicionais. A partir dessa mudança, os autores discutem arquitetura, governança, métricas, monetização e competição em mercados de rede. O objetivo não é apenas descrever um fenômeno tecnológico, mas mostrar como a lógica das plataformas altera decisões estratégicas, regras de participação e formas de crescimento. Assim, o livro funciona como um guia analítico para líderes, empreendedores e gestores que precisam repensar modelos de negócio em ambientes digitais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a passagem do modelo de linha de produção para a lógica de plataforma. O ponto de partida do livro é a diferença entre o modelo tradicional de pipeline e o modelo de plataforma. No pipeline, uma empresa cria valor de forma sequencial, entra a matéria-prima, passa por etapas internas e sai um produto ou serviço pronto. Na plataforma, o valor não depende apenas da produção interna, mas da capacidade de conectar participantes externos que interagem entre si. Essa mudança é importante, porque altera a própria definição de vantagem competitiva. Em vez de controlar apenas ativos e eficiência operacional, a empresa precisa organizar interações, reduzir fricções e estimular a participação de múltiplos lados do mercado. Os autores tratam essa transformação como consequência da digitalização, da desintermediação e da reintermediação, que redesenham setores inteiros. O livro deixa claro que a inovação central não é apenas tecnológica. Ela é estrutural, pois muda como as empresas crescem, como atraem usuários e como sustentam valor ao longo do tempo. Essa leitura ajuda o leitor a entender por que muitos negócios digitais escalam mais rápido do que empresas convencionais. Em segundo lugar, efeitos de rede como base da criação de valor econômico. Um dos eixos mais importantes da obra é a explicação dos efeitos de rede. Em plataformas, o valor para cada usuário tende a aumentar quando mais participantes entram no sistema, seja do mesmo lado, seja do lado complementar. Isso faz com que o crescimento deixe de ser linear e passe a depender da densidade das interações. O livro mostra que esse mecanismo não é apenas uma curiosidade técnica, mas o motor econômico que permite a plataformas ganhar escala e relevância em pouco tempo. Ao conectar compradores e vendedores, anfitriões e hóspedes, motoristas e passageiros, ou produtores e consumidores de conteúdo, a plataforma cria mercados mais líquidos e úteis. No entanto, os autores também indicam que esse crescimento exige desenho cuidadoso, porque o efeito de rede pode falhar se a experiência inicial for ruim ou se houver desequilíbrio entre oferta e demanda. Assim, a obra oferece uma visão prática sobre por que o valor em plataformas nasce menos do produto isolado e mais da qualidade das conexões que a empresa consegue facilitar. Em terceiro lugar, a arquitetura da plataforma, abertura, governança e métricas, a obra organiza a estratégia de plataforma em componentes que funcionam em conjunto. E isso é um de seus diferenciais mais úteis. Primeiro, a abertura define o que usuários e parceiros podem fazer, isto é, quais são as regras de acesso, participação e interação. Depois, a governança estabelece políticas para aumentar valor, proteger a confiança e evitar comportamentos que enfraqueçam o ecossistema. Em seguida, as métricas precisam medir o que realmente importa em uma plataforma, o que vai além de indicadores financeiros tradicionais e inclui qualidade das interações, liquidez do mercado e engajamento dos participantes. Essa estrutura é valiosa porque mostra que plataformas não crescem apenas com tecnologia, mas com decisões precisas sobre desenho institucional. Se a abertura é excessiva, a plataforma pode perder controle. Se é restrita demais, pode sufocar inovação e entrada de novos participantes. Se as métricas forem inadequadas, a empresa passa a otimizar sinais errados e prejudica a saúde do ecossistema. O livro, portanto, transforma uma ideia abstrata em um conjunto de decisões estratégicas concretas. Em quarto lugar, como lançar e fazer crescer uma plataforma diante do problema do ovo e da galinha? Outro tema central é o desafio de iniciar uma plataforma quando ainda não há massa crítica suficiente para gerar valor aos primeiros usuários. Esse problema, conhecido como o dilema do ovo e da galinha, aparece porque cada lado do mercado depende da presença do outro para participar. O livro discute estratégias para superar esse impasse, incluindo começar por um pequeno grupo, atrair um lado específico antes do outro, usar casos demonstrativos, aproveitar bases existentes e desenhar incentivos adequados ao estágio inicial. A importância desse tópico está no fato de que muitas plataformas não fracassam por falta de ideia, mas por falha na sequência de lançamento. Os autores mostram que o crescimento precisa ser planejado como construção de liquidez e confiança, e não apenas como divulgação massiva. Isso também explica por que estratégias tradicionais de marketing podem ser insuficientes. Em vez de empurrar um produto pronto ao mercado, a plataforma precisa criar condições para que as interações aconteçam de forma recorrente, útil e escalável desde os primeiros passos. Por último, competição. Monetização e transformação setorial na economia das plataformas. O livro também amplia a discussão para o efeito das plataformas sobre a competição e sobre setores inteiros. A concorrência deixa de se basear apenas em capacidade produtiva ou preço e passa a envolver controle da arquitetura do ecossistema, qualidade da governança e capacidade de atrair participantes estratégicos. Isso altera a forma como empresas estabelecidas defendem posição e como novos entrantes desafiam mercados maduros. Os autores mostram que monetização em plataformas também exige lógica própria, porque a captura de valor deve respeitar os incentivos de cada lado do mercado e a manutenção da confiança entre os participantes. Em muitos casos, a empresa precisa priorizar crescimento e atividade antes de maximizar a receita diretamente. Esse ponto diferencia a obra de livros de gestão mais genéricos, porque ela não trata plataformas apenas como tendência, mas como mudança de regra competitiva. O resultado é uma análise útil para compreender por que setores como transporte, hospedagem, mídia e comércio digital passaram a operar com dinâmicas muito distintas das empresas tradicionais. Em conclusão, Plataforma Revolução da Estratégia é indicado para empreendedores, executivos, gestores de inovação, analistas de estratégia e leitores interessados em modelos de negócio digitais. Seu valor principal está em oferecer uma linguagem clara para um fenômeno complexo como plataformas organizam mercados, moldam interações e transformam a competição. Para quem já conhece conceitos de estratégia tradicional, o livro é especialmente útil porque mostra onde essa abordagem se torna insuficiente diante de ecossistemas digitais e efeitos de rede. Para quem está construindo ou adaptando um negócio, a obra ajuda a pensar em abertura, governança, métricas, monetização e crescimento inicial de maneira integrada. O que o diferencia de muitos livros sobre transformação digital é a combinação de base conceitual sólida com aplicabilidade estratégica. Ele não se limita a elogiar empresas como Uber ou Amazon. Explica por que elas funcionam como plataformas e quais decisões sustentam esse modelo. Por isso, o livro se destaca como referência para entender a lógica econômica e organizacional que passou a orientar boa parte da economia contemporânea. Se você quiser apoiar Geoffrey D. Parker, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!